Sorri como quem ama loucamente e faz o coração bater diferente. Veste se é preceito, deixa-me sem jeito por ser apenas sombra em tanta gente. Nas ruas onde passa sem me ver, engano o coração para não sofrer. Em sonhos vejo um beijo que ficou no meu desejo e sonho que não por mim, como se os dias fossem seus. Olha para mim como se fosse o rei dos céus. Segue por fim no seu passo confiante. Esqueço-se de ti, da minha roupa extravagante. Confiante, esqueço-se de ti, da minha roupa extravagante. Deixa pela rua o meu cheiro favorito. Apaga a lua para ser o mais bonito. O olhar insinua que não espera por ninguém. A vida é só sua e eu pertenço-lhe que o meu amor partiu. Há mais flores nas oliveiras, o quadro elétrico não quebra às quartas-feiras, a rádio deu a viela, voltou o tempo quente, saiu uma raspadinha com 3 prémios de 50. No emprego fui louvada e promovida, e no Instagram 2 vezes mais seguida. Bem quis sofrer, mas como hei de eu perder o norte? Desde que o meu amor partiu, ando em maré de sorte. Desde que o meu amor partiu, o banco aprovou o crédito. Já me cai bem o vestido predileto. Apliquei-me no tai chi, li as ondas e o estrangeiro. Fui de férias com amigas para o Rio de Janeiro.
Terezinha, bem-vindo ao nosso canal Camões TV, um privilégio estar aqui a falar contigo.
Obrigada. Muito obrigada, o prazer é todo meu, muito obrigada.
Começo por perguntar, a tua primeira experiência com o fado, como é que foi? Lembras-te?
Sim, tinha 11 anos, a primeira vez que ouvi fado. Ofereceram-me discos de fado em casa, eu comecei a ouvir, sempre cantei em português. Comecei a ouvir e no dia em que fiz 12 anos, a minha mãe levou-me a uma casa de fados pela primeira vez.
Então podemos dizer que a família influenciou-te um pouco?
Influenciou bastante. Curiosamente, em casa não só ouvia fado, a minha mãe não gostava de fado, meu pai gostava, mas não ouvia. E de repente fui eu que trouxe outra vez o fado para dentro de casa.
Como é que descreves a tua evolução até aos dias de hoje como fadista?
Tem sido uma viagem que eu considero muito bonita, tenho tido muita sorte. Conheci muitos fadistas da geração mais antiga que me ensinaram muito, com quem eu pude partilhar muitas histórias e ouvir muitos conselhos. Então eu acho sempre que a minha história foi muito rica e tem sido mesmo muito rica e é essa a aprendizagem que eu gostava que outras pessoas mais novas tivessem sorte de ter.
A nível de discos, como é que descreves cada disco?
O primeiro disco eu acho que é um disco muito naif e no fundo eu uso para resumir o que foi o meu percurso de fado até àquela altura, 10 anos de fado mais ou menos. Depois o segundo disco é uma reafirmação minha enquanto cantautora, algumas experiências musicais diferentes, e este disco é uma vontade diferente de trazer outras pessoas comigo, de não cantar só as minhas canções, trazer outros compositores, ver a música de outra maneira, ter sempre o fado presente e muito presente, porque é aquilo que eu sou fadista, é indiscutível, mas trazer também outros géneros e outras pessoas comigo.
E é para dançar e para chorar.
Sem dúvida. Mas eu também acho que sou muito assim. Quem me conhece sabe que eu tenho uma tendência para o drama, mas por outro lado também sou leve, sou uma pessoa tranquila, bem disposta, e acho que consigo estar muito bem representada neste disco.
Juntar a uma coisa tão sagrada como é o fado, elementos eletrónicos e pop, qual é a tua opinião acerca disso?
Eu acho que tudo é possível fazer, desde que nós lhe demos o nome certo. Só por uma questão, que é: o fado é uma tradição oral e se nós começarmos a fazer muitas alterações qualquer dia, não sabemos como é que ele é na realidade. E eu acho muito importante estas viagens musicais que se fazem com outros estilos musicais, com outras sonoridades, mas não são fados, são fusões de um fadista com outro estilo musical. E está tudo bem com isso. Apenas temos que ser claros e defender bem aquilo que é o fado e aquilo que não é.
As palavras no fado são mais impactantes do que a melodia?
Para mim, sim. Eu vivo das palavras. Sei que para muitas pessoas o que chega primeiro é a melodia e o ritmo, mas para mim as palavras são a coisa mais importante e eu muitas vezes sacrifico as melodias em prol das palavras.
E o que é que fala a métrica das tuas palavras nos temas?
No início, nos outros discos, eu falava muito de amor e das minhas relações fracassadas e dos meus desgostos de amor. Estava nessa fase de descoberta pessoal também. Agora sim, tenho vontade de falar sobre outras coisas, sobre outros temas que me inquietam, outros assuntos sobre o mundo, sobre condições de sermos mais velhos, as saudades que sentimos, e então vai-se diversificando.
E as colaborações que tens neste último trabalho que influenciou o mundo, também a composição do mesmo?
Na verdade, trazer outros compositores faz com que as coisas mudem muito. E eu não obriguei ninguém a escrever sobre nada, apenas falei com eles e pedi que fosse um disco para dançar e para chorar, e cada compositor decidiu para que lado é que queria escrever. E eu, na verdade, só escrevi aquilo que faltou. Eu só fui lá compor o disco e pronto. E na verdade, dei muita liberdade aos meus compositores para escreverem.
Como é que é a proximidade do público, de uma fadista? Qual é a sensação de estar, por exemplo, num teatro como este e numa casa de música que é mais próxima das pessoas?
É completamente diferente. Eu ainda estou muito agarrada às casas de fado, e então eu cresci lá, não é? Comecei a cantar nas casas de fado com 12 anos. Por isso, para mim, o natural é ter as pessoas muito, muito próximas de mim. Quando eu subo a um palco, as pessoas estão realmente distantes. E essa distância, às vezes, para mim é um bocadinho difícil. Demora a habituar-me nas primeiras músicas, porque eu gosto de ver a reação das pessoas. E num palco eu não tenho essa noção. Portanto, são coisas muito diferentes, muito especiais as duas, mas bastante diferentes.
São diferentes também as apresentações no estrangeiro e aqui em Portugal?
Sim, totalmente, totalmente. Primeiro, porque tento sempre, quando não são públicos maioritariamente portugueses, tento sempre falar em inglês e explicar, e as histórias nunca têm a mesma naturalidade e a mesma graça que teriam contadas em português. E para além disso, nunca nos podemos esquecer que na plateia muitas vezes estão pessoas que não entendem aquilo que eu estou a dizer, excepto quando canto para comunidades, aí é como cantar em Portugal, é exatamente igual. Até às vezes mais emotivo, porque aquelas pessoas têm realmente saudades de casa, e isso é muito especial. Mas quando canto para estrangeiros, temos que nos adaptar de alguma maneira e lembrar-nos que eles não estão a perceber o que nós estamos a dizer, e isso é uma barreira.
E o Canadá?
O Canadá, nunca cantei no Canadá, nunca estive no Canadá, adorava. Sei que o meu disco, até os meus discos até são ouvidos por lá, e foram até editados lá, e adoraria ter a oportunidade de ir cantar um dia ao Canadá.
Quais são os conselhos que dás àqueles jovens artistas que querem entrar também no mundo do fado?
O conselho que eu dou é: vão a casas de fado, conversem com os outros fadistas, conversem com os músicos e tentem aprender com as pessoas que já fazem isto há muitos anos, porque há coisas que nós não conseguimos aprender nos discos, nem conseguimos ouvir através das gravações, e que há truques que só quem canta e quem toca é que sabem realmente como é que eles funcionam.
Uma última mensagem para a comunidade.
Eu fico muito contente que os portugueses que estão fora de Portugal continuem muito próximos da música portuguesa, e se a nossa música fizer com que a vossa distância se torne um bocadinho mais curta e ajude a acalmar as saudades, para nós é uma alegria. Muito obrigada.
Obrigado, Tazinho.
Sentir vazia, vai perder.
por nós sem tempo para nos escutar, o tempo deixa-nos só.
Thank you.